Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Medicina UFMG que traz informações em saúde. Meu nome é Gabriela de Oliveira.
E eu sou Carolina Rodrigues. O podcast de hoje tem como objetivo informar sobre pós-sepse, tema de extrema importância quando o assunto é qualidade de vida do paciente.
Para analisarmos melhor as características e implicações do pós-sepse, temos como convidado Arnaldo Santos Leite, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Projeto de Atenção Integral após a Terapia Intensiva, Projeto Haiti, que vai nos esclarecer dúvidas por meio de entrevista remota. Obrigada pela disponibilidade, professor. Primeiro, você poderia, por favor, explicar brevemente o que caracteriza a sepse?
Olá, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, respondendo à sua pergunta, a sepse, também conhecida popularmente como infecção generalizada, é uma condição grave, envolve risco de vida e é caracterizada por resposta inadequada do corpo a uma infecção em que há comprometimento da função dos órgãos vitais.
Qual é a relação entre a sepse e o cenário da pandemia por COVID-19, Arnaldo? Como ocorre esta associação?
De fato, existe uma forte associação entre o cenário atual relacionado à pandemia por COVID-19 e o aumento da prevalência de sepse. Conforme a própria definição de sepse, que é a disfunção orgânica decorrente da resposta do indivíduo à infecção, sendo esta causada por bactéria, vírus ou fungo, a associação entre sepse e COVID-19 vai acontecer por duas razões. Em primeiro lugar, o próprio agente da COVID-19, o vírus SARS-CoV-2, pode ser ele o agente diretamente causal da sepse. Ele pode ser um micro-organismo que, ao invadir o hospedeiro, vai desencadear uma grave resposta inflamatória sistêmica, podendo levar à agressão de múltiplos órgãos. Desta forma, o paciente pode evoluir com disfunção renal, hemodinâmica, respiratória e hepática. Por outro lado, o paciente com COVID-19, em especial aqueles com quadro respiratório mais grave, muitas vezes exigindo internação em CTI, onde podem se encontrar em ventilação artificial prolongada, são extremamente vulneráveis a infecções superpostas. Ali, agentes bacterianos ou até mesmo fúngicos podem colonizar e infectar o paciente já fragilizado, invadindo órgãos e tecidos, sendo o pulmão o órgão mais frequentemente afetado. Desta forma, a sepse poderá ocorrer não diretamente associada ao vírus responsável pela COVID-19, mas sim por outros micro-organismos invasores, sejam eles bactérias ou fungos. Concluindo, de fato, o paciente com COVID-19 está mais sujeito ao quadro de sepse e, consequentemente, após a sua recuperação, tem maior chance de desenvolver a chamada síndrome pós-sepse.
Qual a estimativa de casos no Brasil? Os desfechos são favoráveis?
A sepse é uma das principais causas de morte em hospitais no Brasil, sendo cerca de 400 mil casos e, destes, aproximadamente 200 mil pessoas sobrevivem por ano no país, constituindo, portanto, problema sério que requer atenção.
Realmente, pelos números, é possível perceber que a sepse é um problema sério. Tendo isto em vista, existem medidas adotadas durante o tratamento intensivo que auxiliem na menor ocorrência da síndrome pós-terapia intensiva em pacientes com sepse?
Esta pergunta é muito boa. Veja bem. Durante o tratamento intensivo, diversas medidas são implementadas para salvar a vida do paciente. Muitas destas medidas, embora absolutamente necessárias, são muitas vezes agressivas e podem trazer efeitos adversos, os quais vão se manifestar mesmo após a alta do paciente. Então, é preciso prudência na indicação de diversos procedimentos. Atenção especial deve estar relacionada ao manejo de medicamentos. Particular atenção deve ser dada a algumas drogas, onde deve-se estabelecer sua real indicação e um controle absoluto sobre as dosagens. Assim, o manejo adequado de medicamentos sedativos, o uso criterioso de medicamentos bloqueadores neuromusculares e protocolos bem desenvolvidos para a redução e retirada destas drogas. Também a adequação nutricional, evitando-se ao máximo a desnutrição e o desenvolvimento de déficits de micronutrientes. Também a mobilização precoce e estratégias que irão permitir uma retirada de ventilação artificial oportuna, sem prejuízo ao paciente. Todas estas medidas em conjunto vão ajudar a evitar ou, pelo menos, minimizar o surgimento de problemas que constituem a síndrome pós-terapia intensiva em pacientes com sepse.
E quais são as orientações após a alta da sepse? Você poderia, por favor, comentar um pouco sobre a individualização do cuidado?
O paciente que apresentou sepse durante a sua internação necessita de atenção especial e há características que, em conjunto, compõem as orientações pós-sepse. O pós-sepse envolve cuidados para evitar a reinternação hospitalar, uma vez que 40% dos pacientes que tiveram sepse apresentam novas infecções. Envolve também medidas como orientações para melhorar a qualidade de vida do sobrevivente da sepse. É importante salientar que os sobreviventes podem apresentar problemas que os acompanharão por meses ou anos até que haja uma recuperação. Sobre a individualização do cuidado, no momento da alta hospitalar, é importante que a equipe de saúde avalie os problemas potenciais de cada paciente e os encaminhe para as especialidades adequadas, caso haja necessidade. Também é importante revisar a lista de medicamentos, retornando aqueles que são essenciais ou ajustando as doses dos recém-adicionados. Outro ponto essencial é a promoção do autogerenciamento, ou seja, fornecer informações para pacientes e cuidadores sobre a sepse, possíveis complicações e a existência de recursos de apoio. Além disso, é necessário estabelecer metas de cuidado e, a depender do paciente, considerar em primeiro lugar medidas de conforto para melhora da qualidade de vida, respeitando a dignidade da pessoa, em especial para aqueles pacientes que já tenham limitações de saúde antes da sepse. O paciente deve estar amparado por uma equipe multidisciplinar visando a integralidade do cuidado para melhores condições de reabilitação, quando necessário, para propiciar a volta às atividades habituais o mais breve e da melhor forma possível.
Com essas informações, deu para entender melhor como funciona o processo de cuidados em pós-sepse e a importância de analisar cada caso individualmente. Afinal, cada pessoa é composta de inúmeras particularidades. Arnaldo, e quais são os sinais de alerta para o desenvolvimento de complicações em pacientes que passaram pela sepse?
Os sobreviventes da sepse devem ficar atentos aos seguintes sinais e sintomas: febre e calafrios, fraqueza muscular, coração acelerado, tristeza, dificuldade de atenção, agitação, cansaço, confusão mental, dificuldade para engolir, dificuldade para exercer as tarefas diárias, diminuição de urina, extremidades arroxeadas, dificuldade para respirar e ou respiração acelerada. Ao notar tais manifestações, o paciente deve procurar imediatamente um serviço de saúde para que seja avaliado.
E quanto mais precoce é a busca de atendimento profissional, menores são os riscos de desenvolvimento de complicações piores. Quais são os indivíduos mais suscetíveis para a ocorrência de complicações pós-sepse?
Pacientes com mais de 65 anos têm maior risco de desenvolver complicações após a sepse e frequentemente necessitam de nova internação. Assim, o cuidado deve ser redobrado com os idosos. Além deles, pacientes com câncer, com AIDS, diabetes, insuficiência renal e demais doenças crônicas também apresentam maior chance de desenvolver complicações.
Quais são as complicações mais prevalentes que os pacientes que passaram pela sepse podem apresentar ao longo do tempo?
Os pacientes que passaram pela sepse podem, a longo prazo, desenvolver problemas cardíacos, depressão e síndrome do estresse pós-traumático. Tais pacientes podem ficar com a imunidade comprometida por até 5 anos, sendo importante ficar atento com a higiene pessoal, higiene de objetos e alimentos, e além de manter o ambiente sempre limpo. a fim de evitar a ocorrência de novas infecções.
Para encerrar, você gostaria de deixar alguma observação final para quem está ouvindo o podcast, professor?
Bom, é imprescindível enfatizar que caso você, ouvinte, seja um sobrevivente da sepse, cuide-se. Siga todas as recomendações do seu médico ou do profissional de saúde que o acompanha, pois isso contribuirá para uma melhora significativa da sua qualidade de vida. Caso você conheça alguém que passou pela sepse, ajude-nos a multiplicar o conhecimento, motivando-o a cuidar da saúde. No mais, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui, ajudando a disseminar o conhecimento com o objetivo de proporcionar a melhor recuperação do doente crítico. Parabenizo vocês pela iniciativa.
A promoção do cuidado e educação em saúde é, de fato, indispensável, tanto para profissionais de saúde como para a população em geral. Muito obrigada, professor Arnaldo, pela participação e por trazer informações tão significativas sobre o pós-sepse. AvasCast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo AvasXXI. O projeto da Faculdade de Medicina da UFMG foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres e teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da UFMG. Para esta edição, contamos com a parceria do projeto de extensão Haiti, do Hospital das Clínicas, coordenado pela professora Carolina Marinho, apresentado por mim, Gabriela de Oliveira, e por Carolina Rodrigues Fernandes, com um convidado especial, Arnaldo Santos Leite. Contou com a colaboração do acadêmico Matheus Viana. Obrigado por ter nos acompanhado neste episódio. Esperamos que tenha gostado. Até breve!